Olá, pessoal. Vocês estão mais um Beats Podcast, hoje com mais uma das nossas presenças ilustres, Robson Giubina. Isso mesmo, Robson? Falei mesmo. Certinho, italiano?
Certinho, Giubina.
É, diretor de operações da Mouse atualmente, veio falar um pouco pra gente sobre os desafios do mercado aí e como gerir uma grande indústria aí, hoje no segmento sucroalcooleiro, correto?
Exato.
E muito obrigado pela presença aí. E vamos lá, primeira pergunta, Robson. A pergunta de $1 milhão. Quem é o Robson na fila do pão? Da onde veio? O que come? Como vive o Robson?
Legal. O Robson, ele é filho do Roque Giubina, um ex-metalúrgico. Maria do Carmo, uma dona de casa. É, morei por muito tempo em Americana, num bairro humilde, um tempo atrás aí. Agora hoje é uma cidade dentro de Americana, que é o Antônio Zanaga, que eu tenho um carinho muito grande por esse bairro.
Legal.
É, depois, dentro da parte minha de formação, eu fiz técnica em logística, depois eu graduei em administração com ênfase em logística, depois eu fiz uma MBA em gestão de pessoas e uma pós-graduação em gestão de projetos.
E de onde veio esse tino aí na indústria? Foi pelo pai, já está envolvido na metalurgia? Como foi esse pontapé inicial?
Isso, exatamente. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa voltada na indústria. Ele trabalhou em grandes empresas, Bosch, né, antiga Tecnobras, na área da qualidade, depois montagem. E com isso ele foi me apoiando e mostrando o caminho da indústria, onde chamou atenção essa parte de transformação, né? Que quando a indústria que chama a atenção nossa aí, quando você vê uma matéria-prima, uma chapa,
sim,
e no final você vê saindo uma máquina.
Se transforma ali
isso daí,
qualquer coisa que você possa imaginar.
E você vê que nada é impossível, né, dentro da indústria.
Legal. E, cara, como foi essa caminhada aí até chegar como diretor de operações aí hoje? Por onde você já passou? O que você já viveu aí? Conta pra gente. Você sempre tinha esse sonho ou foi algo que foi acontecendo? Como é que foi? Como começou essa ambição aí, cara?
Então, na verdade, tudo iniciou. Eu falo que hoje, para poder ser um diretor de operação, passei por várias áreas dentro de empresa, né?
Uhum.
Então, assim, eu iniciei desde a parte de operação mesmo, num almoxarifado, depois passando por dentro da fábrica, supply chain, e hoje eu estou há uns 28 anos dentro da indústria, desde gerente industrial, gerente comercial, supply chain, diretor. Então, assim, foi uma caminhada de várias empresas e vários segmentos, né? Desde a parte de plástico, siderurgia. Então, tudo foi um apanhado de vários lugares que a gente foi passando para poder dar essa casca para hoje poder trabalhar nas empresas. Eu não sou mais um CLT, nas empresas hoje me contrata como PJ, e normalmente é para poder acertar algum desafio, para trabalhar em cima de alguma reestruturação, aproveitar toda essa bagagem, esse tempo que veio dentro das empresas aí e poder ajudar um pouco com aquilo que a gente aprendeu durante todo esse tempo aí.
Legal. Até em off que a gente estava batendo um papo antes de começar a gravar aqui, você comentou que hoje você é como se fosse o CEO ali da Mouse, que foi chamado para resolver um desafio. Não sei se a gente pode falar exatamente, sim, detalhes do desafio, mas que eles tiveram um problema com a última gestão e que acabaram tropeçando ali nas próprias pernas. Não sei se é a forma mais romântica de se falar isso.
Então,
aí você entra em detalhes aí.
Tá,
okay. E como eles te acharam? É uma pergunta, uma dúvida minha. Como eu consigo encontrar o cara que vai solucionar os meus problemas na minha indústria? Então, a primeira pergunta que eu tenho.
A Mausa, na verdade, assim, só para dar uma resumida para o pessoal poder entender um pouco, dessa grande empresa, né? A Mausa tem 76 anos no mercado, né? Ela é a líder no mercado sucroalcooleiro. Então, hoje não pode falar que todas as empresas, todas as usinas de cana-de-açúcar
tem algum
e etanol têm equipamento Mausa.
Uhum.
Né? Então, assim, e durante todo esse período, ela veio liderando o mercado, depois ela começou a trabalhar. Como a sua estrutura é muito grande, né, hoje ela tem uma fábrica com 170 mil metros quadrados, com uma estrutura invejável. Posso falar que o Parque Fabril dela é um dos maiores do Brasil em termos de estrutura, maquinário.
170 mil metros, né?
Isso, é
muito 400 grande.
400 funcionários. Então, e ela não depende de nenhum serviço externo, todo o seu serviço é interno, está, né, internado. Então, assim, e durante esse período ela foi aproveitando essa estrutura e também foi trabalhando em outras áreas, como fornecimento de pão de rolante. Hoje também a Mausa é uma das maiores do Brasil em termos de pão de rolante de grande capacidade.
Uhum.
200 toneladas, 250 toneladas.
Legal.
É, fabrica também máquinas de torno, mandrilhadora. Então, durante esse período, ela, há 3 anos atrás, mais ou menos, aí, ela teve uma profissionalização na parte de com CEO, com outras profissionais, e eles entenderam que poderia colocar bem mais equipamentos dentro da empresa, com pedidos, né? E nesse período, a empresa, por ter muito pedido, a capacidade ficou muito grande, maior do que a demanda que ela, sim, podia atender.
Uhum.
Ela meio que teve um problema operacional, né? E de lá para cá, ela começou a passar por esses desafios, né? E é onde que teve um trabalho que a Mausa tinha um diretor, antigamente um diretor operacional, que, uhum, ficava lá, o industrial, na verdade, sim, né? E ele, no mercado, ele falou assim, ó, hoje, se precisar fazer um trabalho forte, retomada, reestruturação comercial, ele falou, tem o Robson no mercado, que já é uma pessoa que atua muito tempo no mercado, né?
Uhum.
Eu já venho na parte, hoje, o palestrante, tenho meu livro sobre vendas, depois...
Legal, aqui a gente vai falar um pouquinho, ó, daqui a pouco, pessoal, ele entregou pra gente o livro aqui.
Mas... que é voltar totalmente ao trabalho na indústrias. E quando começamos a fazer um trabalho, identificamos oportunidades dentro da empresa lá para poder gerir mais coisas, né? Então, a família, que é uma empresa 100% familiar,
uhum,
fez uma proposta, falou, ó, vamos fazer um trabalho aqui, é onde você fica tudo embaixo do seu guarda-chuva, desde a parte comercial quanto a parte industrial, para que a gente possa fazer um serviço, ter uma sinergia e fazer uma retomada no mercado, né? E esse trabalho eu comecei a fazer em maio.
Legal.
Né, da empresa. E de lá para cá, está tendo uma aceitação muito boa, tanto do pessoal interno, né, da equipe, quanto dos clientes. E os fornecedores, porque essa cadeia é importante, né?
Sim.
As pessoas, muitas vezes, quando falam de fazer mudanças, de fazer reestruturação, pensa muito como que vai ser esse impacto com o cliente,
uhum,
ou como vai ser o impacto com os clientes internos.
Sim.
Mas também tem os fornecedores
que precisam estar ali muito, apoiando muito toda essa mudança, essa evolução.
Essa evolução, para eles poderem entender essa nova metodologia, como, uhum, que estão pensando trabalhar. Então, sim, trabalho muito forte feito nesse tripé aí entre clientes, funcionários, né, equipe e fornecedores, e o resultado está sendo muito positivo. E eu acredito muito, e a minha equipe acredita mais ainda, e é isso que me dá esse ânimo, que em pouco tempo nós estamos colocando de novo a empresa no trilho, que é uma empresa com um potencial muito grande, e ela vai voltar a ser o que ela sempre foi, que é o líder do mercado.
A gente entrar no detalhe, não sei se você queria ou não, mas vamos lá, a gente aqui gosta de desafios. Se não puder, a gente já me fala, deixa isso aí para lá. Você tinha comentado que foi uma questão de te prometer demais e não conseguir entregar ali tudo. Acho que é uma coisa que a maioria das indústrias passa, querer crescer e às vezes não conseguir dar conta da demanda que vendeu. Foi mais ou menos isso?
É assim, ó, hoje, avaliando...
Uhum, o passado, né?
Com a engenharia de obra certa,
uhum,
né? Hoje, você avaliando, você vê que não foi uma atitude correta,
uhum,
né? Não uma gestão assertiva. Talvez na época, no momento era, né?
Foi, tentar capitalizar, isso, alguma então, coisa, sim, nesse sentido.
Então hoje a empresa Mausa, por mais que ela tenha um potencial muito grande, uma estrutura muito grande,
uhum,
foi colocado uma quantidade, né, uma demanda muito grande dentro da sua capacidade,
sim,
de entrega, né?
Sem um planejamento adequado de entrega, né?
Isso, pensar até, né, no momento assim, ó, o que a empresa não suportar, ela vai terceirizar,
uhum,
né? Então, assim, e não ocorreu isso daí, porque, na verdade, a tecnologia, a inteligência está dentro da empresa, né?
Sim, os dados, saber então, assim, exatamente.
É
hoje
difícil
em dia,
você
então...
terceirizar e o seu fornecedor, se não foi feito um trabalho estruturado para você desenvolver, uhum, para você colocar sua cultura dentro dele. Então, assim, e muitas coisas aconteceram nesse período aí, e por ser tudo projetos grandes, né, de altos valores, acaba impactando no fluxo de caixa,
sim,
no fluxo financeiro da empresa.
Uhum.
Né? E aí, esse período, eu vou falar que 2 anos para cá, mais ou menos 2 anos e meio, a empresa começou a passar por esse problema de fluxo de caixa.
Uhum.
Né? E é onde a gente está fazendo um trabalho aí para poder voltar e retomar.
Que acho que às vezes você quer vender mais, vende mais, contando com a entrada, né? Mas sem a programação correta, sem os dados, tendo que correr atrás de novos fornecedores em cima da hora, escoar demanda para terceiros e tudo mais, no final das contas você acaba perdendo, né? Acho que é o...
Não, e o que nós falamos muito para as pessoas, principalmente para a nossa equipe, para a alta direção, que faturamento é ego, né?
Uhum.
Que na verdade o que manda no jogo...
É o número de vaidade, né? Você vê, putz, eu tô faturando, sei lá.
E o que manda no jogo é o lucro, né? Então, assim, a empresa, ela tendo uma margem de contribuição correta, ela tá dando lucro, ela consegue reinvestir, consegue melhorar para todo mundo, né? Então, assim, nosso trabalho, a nossa filosofia é essa, né? Não, eu não tô preocupado com volume de faturamento.
Sim.
Tô preocupado se aquilo que
só
nós
faturamos...
Só depois
que definiu uma meta de lucro ali, uma porcentagem, aí beleza, aí é só abrir o chuveiro ali.
Essa nossa meta de vendas acomoda, né? Então, assim, muitas vezes... Tem que fazer um trabalho estruturado, é isso que nós estamos fazendo agora, né? Estamos estruturando, já fizemos um planejamento de 5 anos aí, como que a Mausa está, como que a gente vai fazer ela andar e onde ela vai chegar.
Legal.
Então essa visão, pelo menos 5 anos nós já temos, e estamos fazendo um trabalho forte, e eu tenho certeza que pouco tempo a gente vai estar alcançando esses objetivos aí.
Você falou que está 7 meses, é isso? 8 meses?
Eu entrei no final de março, completando acho que 7 meses lá.
7 meses. Quais são os primeiros desafios quando você chega lá? Você até comentou da sua equipe, você chega sozinho, você tem uma equipe da sua confiança que você também traz para dentro da empresa quando você chega para resolver os desafios. Como que é esse primeiro pontapé, o kickoff do projeto?
É de projeto a projeto. Vamos pegar esse específico
Aqui. Mais recente.
Normalmente eu chego na empresa e vou conhecer a equipe que eu tenho na mão.
Uhum.
Para eu poder entender o que aconteceu nesse percurso aí, porque em algum momento alguma informação se perdeu.
Sim.
Né? E você começa a identificar, de repente, se é um problema operacional, se é um problema administrativo. E nisso eu faço uma leitura. Nesse caso específico, o problema não é um problema, é né? Oportunidade. Eu gosto muito de citar isso daí, quando as pessoas falam assim, qual é o problema? Não tem, né? Temos oportunidade, né?
Uhum.
Então, a oportunidade que nós temos hoje lá é acertar, colocar no plumo de novo a gestão, né? Porque a equipe é excelente, os clientes são maravilhosos, eles querem o nosso produto.
Uhum.
Então, foi dentro de uma estratégia de gestão que em algum momento... era interessante, mas ele se perdeu. E o que nós estamos fazendo no trabalho? É colocar novamente no trilho.
Uhum.
Então, e quando você chega numa operação dessa, que era uma operação muito segura, todo mundo, se você for na cidade, né, em Piracicaba, todo mundo, o sonho de todo mundo é trabalhar
na Mausa.
Pra você ter uma ideia, a Mausa tem funcionários hoje lá de 58 anos, trabalhando lá de 50 anos, 45 anos. Então, são pessoas que entram, montam uma história, traz o filho... Pra empresa,
a família toda
a família
trabalha
toda.
Junto.
Então, assim, é uma empresa que era o sonho de todos trabalhar na Mausa, né? Então, assim, e quando você pega uma situação dessa, você vê que as pessoas, elas já estão mais com o lado pessoal, emocional.
Uhum.
Eles têm aquilo como um complemento da família.
Sim.
Então, qual o primeiro trabalho que você tem que fazer? É trazer o pessoal e o pessoal entender que é um momento que está passando, que vai ser resgatado. E aquela pessoa da família que está doente, nós vamos tratar ela e ela vai continuar forte durante esse percurso. É isso daí que a gente passa e as pessoas compram. E o mais gostoso de tudo isso daí é que as pessoas, elas vestem a camisa mesmo, né? Porque elas têm um complemento da família dela. É bem interessante esse formato que eu tô hoje aqui. Eu já passei por várias reestruturações de várias empresas, mas essa em especial me chama a atenção pelo amor que as pessoas têm dentro da companhia. Porque ela tem um histórico de pai ter trabalhado lá, avô ter trabalhado
de
lá.
De vestir a camisa mesmo, né? do negócio, de levar como parte da família também.
O trabalho fica mais leve, só com o compromisso é maior.
Legal. E você falou que é vendas, né? O seu foco hoje lá é vendas e a parte operacional,
certo? A parte operacional.
Ou seja, vender e entregar.
É isso.
Basicamente. É isso. Quais estratégias ou... por onde você começou, vendas ou a parte de entrega ali? Qual seria o melhor dos mundos? Hein?
Eu falo assim que nem vendas e nem entrega, né? O primeiro momento foi realmente restabelecer a confiança da equipe.
Confiança, da equipe interna.
Da equipe interna e depois dos clientes externos.
Uhum.
Né? Então, esse trabalho de confiança, de entender que é o momento que está passando, né? A Mausa não é assim, ela está assim.
Uhum.
Né? Então, assim, esse é o primeiro momento. Então, você começa a trabalhar com motivação pessoal, começar a identificar possíveis melhorias no processo.
Envolve até o RH ali, tudo. Vamos falar assim.
Você tem que fazer todo um trabalho.
Parte de endomarketing.
E o pessoal precisa comprar a ideia. Uhum. Eles precisam entender, que eu falo assim, né, a equipe ela precisa entender o objetivo, né, para ela poder se envolver. Né?
Legal.
Porque aí ela fala assim, bom, eu sei onde eu vou chegar, eu tenho como chegar, então eu vou participar com isso. E eu vou colocando os pequenos desafios.
Uhum.
Né?
Diários, ali, diários, praticamente.
E as pessoas... E eu gosto muito de trabalhar com essa parte humana, né? Tanto em vendas, que eu vejo que vendas, por mais que você hoje consegue automatizar vários pontos,
uhum.
mas ainda não perdeu, e eu acredito muito na venda humanizada, né? Que é você, que eu tenho sempre na minha palestra ou no livro, eu falo muito sobre isso daí, que quem compra são pessoas, quem vende são pessoas. Uhum. Se você não entende de pessoas, você não entende o negócio.
E né? Como seria essa venda humanizada? Explica para nossos ouvintes aí, como você define essa venda humanizada, assim, na prática?
Na prática, né? Hoje, assim, você voltado ao B2B, né?
Sim, B2B ainda.
Eu gosto muito das técnicas que existem, das ferramentas que existem, e tem que ser utilizado mesmo, né?
Uhum.
Para você poder ver seus funil de vendas, ver seus leads.
CRM e tudo mais.
Isso é importante. Só que as pessoas, muitas vezes, elas acreditam que simplesmente você automatizar tudo, as coisas vão acontecer
sozinho.
Não é assim que funciona.
Sem a figura humana ali.
Você precisa realmente identificar as oportunidades do mercado, que as técnicas, as ferramentas vão te dar. Mas você poder conversar com o seu cliente, você entender a necessidade dele, para você poder atender exatamente o que ele precisa, isso daí não é uma ferramenta automatizada que vai te dar. Eu já deixei de fazer alguns negócios porque não fazia sentido para a operação que eu estava, mas eu instruí, encaminhei, mostrei outros caminhos para o cliente, que eu não fiz negócio naquele momento.
Indicou, às vezes, até um concorrente ali que teria uma entrega melhor.
E esse cliente fidelizou.
Uhum.
Então, toda vez, eles brincam muito, tem vários clientes que eles falam assim, Robson, toda vez que eu tenho uma necessidade, eu lembro de você.
Acho que isso... Trabalha muito a confiança, né, do cliente em você. A gente até tem um método próprio nosso que a gente desenvolveu chamado Trust Marketing, que é exatamente criar uma confiança antes de vender qualquer coisa, é ser confiável. O cliente tem que gostar de você, não porque você tem o melhor produto ou porque você vende mais barato, mais caro, não sei. Mas que não, que ele confie no que você está dizendo, mesmo às vezes para falar que pô, não é comigo, cara. Não, você não precisa comprar o meu trabalho, o meu serviço. Você precisa primeiro resolver esse problema, e depois que você tiver tudo organizado, beleza, aí a gente volta a conversar. E depois disso, se você realmente solucionar o problema dele, ele vai confiar 100% em você.
Sem dúvida, é assim... Eu falo que o cliente, você tem que fidelizar ele, né?
Uhum.
Porque você começa a criar mais casca quando você, o seu cliente, ele começa a ter uma recorrência com você, né?
Sim.
Então ele entende o seguinte, ó, eu fiz um primeiro trabalho, entregou, o preço é o mercado dita, a qualidade, você trabalha ela, então alguns diferenciais do mercado é o atendimento.
Sim.
Né? Então como que você atende seu cliente, né? Como você faz um pós-vendas? Porque eu falo isso muito em uma equipe, ó. Entrou o pedido.
Entregar a máquina é fácil, né?
Isso aí, entrou o pedido, então assim, eu quero que faça um acompanhamento desde a entrega, desde o kickoff até a entrega técnica e o ok do cliente, e depois finalizou, voltar lá e falar assim, satisfeito, resolvemos o seu problema? Então, muitas vezes nessas conversas, eu já fechei vários pedidos depois da entrega técnica, quando a gente foi ver sobre a satisfação.
Uhum.
Ele falou assim, ó, a sua máquina, o rendimento é acima do esperado, e aproveitando que você está aqui, eu tenho uma outra necessidade. Então, assim, você, conforme você começa a atender, ele começa a ver que ele é importante.
Entrando também, pelas beiradas, a famosa beirada.
Você vai tendo oportunidades que, de repente, não era criado dentro de um funil de vendas.
Uhum.
Né? Então, são formas de você trabalhar e você fidelizar o seu cliente, que eu acho que essa é o segredo da venda, né? Fidelização de cliente para você ter recorrência e ele entender. Indiferente do problema que ele vai ter, ele pode contar com você, que você vai ajudar ele na solução, indiferente se é o seu negócio ou se você vai indicar alguma solução para ele.
Legal. E hoje, como que o cliente da Mouse, um novo cliente, né, não que já conheça ou que já comprou, chega até vocês? Como vocês prospectam essas novas oportunidades? Ou nem precisa, acontece como indicação. Como isso acontece hoje?
Hoje, vamos supor, dentro do mercado sucocoleiro, né, a Maus, ela já, pelo tempo dela de mercado e por ser líder no mercado, hoje ela não, os clientes acabam vindo procurando, porque tem um período de entre safra, que eles falam, né?
Sim,
que trabalha na safra, depois tem um
renova
período,
todo mundo.
Que é de novembro até março, né, dependendo de usina a usina. Então, nesse período de entre safra, eles já vão se preparando para a compra de novas máquinas, novos projetos, de reforma de máquinas, tem muita reforma de máquina. Né? Então, assim, nesse segmento, ela já se vende, né, sozinho, por mais que nós temos uma equipe, nós temos toda uma estrutura onde as pessoas, a nossa equipe de vendas,
quantas
faz
pessoas
visitas. São,
hoje, então, em média.
Mas... hoje, em termos de... É porque assim, são divididos em,
sim,
em vários, né?
Em
eu tenho
nichos.
Eu tenho uma equipe de assistência técnica, que dentro da assistência técnica eu tenho vendedores.
Né? Sim, que vai vender as peças de reforma.
Eu tenho a equipe interna que faz venda por telefone ou por internet. Eu tenho os representantes que ficam na rua. Né? Então, assim, você tem uma vasta equipe, mas para cada modalidade, cada segmento. Né? Então, assim, vamos ver o pessoal da assistência técnica. Nós fizemos um trabalho lá, que já vamos começar a implantar para o próximo ano, já está tudo estruturado. Eu fiz primeiro um bate-papo com os donos de usina, com o pessoal, se fazia sentido para eles esse formato, e foi super bem aceito. A ideia nossa que é como que as máquinas são nossas, as peças são nossas, nós não estamos assim como se fossem umas peruas, né? Que vai colocar as peças principais.
Sim,
e nós vamos fazer um cronograma e passando.
Um almoxarifado móvel, por exemplo.
Isso,
sim.
Você vai passando nas empresas, vai fazendo uma preventiva, já dentro lá você já começa a identificar algumas coisas que você já tem para poder mudar na máquina dele. Então, quando ela chega na entre safra, o rendimento dela dentro da safra foi 100%, e quando chega na entre safra, o gasto vai ser muito menor do que o tempo de manutenção vai ser muito menor. Então, a gente está fazendo esse trabalho aí, que fazendo, né, nossas piruinhas itinerantes aí para poder fazer esse trabalho atendimento.
Legal, já havia acontecido até no cliente, um antigo cliente nosso fez isso, também trabalhava no ramo de sucro, né? E acredito que as usinas são meio que numa rota linear ali, né? Você vai passando ali pelo interior de São Paulo aqui, você vai passar por várias usinas ali. Então, acho que é uma vantagem você criar um itinerário ali.
Você vai, então você sempre...
E você vai estar sempre... Põe o técnico em campo, em uma semana ali ele vai atender muitas empresas, vai de cidade em cidade, parando nas usinas, e consegue fazer uma rentabilidade boa.
E o importante é que você, como você está sempre na usina, você está sempre sendo visto, sempre sendo lembrado.
Sim, né? Já mais um ponto aí que é o branding ali de em segundo plano, você expondo a sua marca e criando a credibilidade.
E quando você também está fazendo esse trabalho, quando chega na InterSafra, você já identificou todo o volume de trabalho que vai vir para você.
Viu, né? A máquina trabalhando. Né?
Você já consegue se programar, você já conversa com o seu cliente, fala assim, essa máquina sua aqui dentro da InterSafra vai ter que fazer algum trabalho.
Ela vai parar
e... E você já consegue antecipar as peças para quando essa máquina chegar, você fazer um trabalho mais rápido, você consegue negociar melhor a sua compra.
Sim.
Né? Eu falo muito para minha equipe de suprimentos, que eu falo que venda você não consegue ter 100% de lucro na veia, mas compra você tem. Quando você compra bem, quando você vai lá e tem um desconto de 1%, é 1% na veia,
1%
né?
A mais que você vai lucrar.
Essa daí vem inteira, né? Então, assim, eu vejo que uma boa venda começa numa boa compra, né? Então,
perfeito.
Assim, quando o pessoal compra bem, você consegue ter margem, você consegue ser mais competitivo. Então, se você consegue antecipar, você consegue negociar.
Mais
você
margem.
Tem pra negociar.
Legal, cara. E como funcionaria essa... Como é essa modalidade do almoxarifado móvel, vamos falar, chamar assim? É via contrato ou não é... Vamos falar, quase um caixeiro viajante batendo palma e vendendo na hora, ou é um contrato feito para algumas usinas e você só vai visitar as que têm um contrato assinado?
São várias modalidades, né? Então, assim... Contratos, né? Importante você...
Contratos mensais ali.
Vamos supor, você pegar hoje a Raizen, dentro de todo o grupo dela, se eu não estou desatualizado, acho que ela está com 39 usinas. Então, assim, humanamente impossível você conseguir atender todos, né? Então, assim, se você tem um contrato que te garante um período, você consegue investir numa equipe maior para poder atender.
Garantia, às vezes, uma equipe exclusiva só para aquele
cliente. Isso. Mas, assim, também tem a situação de... Nós mapeamos onde estão todas as máquinas Mausa. Então, conseguimos fazer um trabalho, mesmo sem contrato, de você ir lá, conversar, poder mostrar para ele como está a máquina, de você fazer uma regulagem nela, Porque muitas vezes você vai lá, não tem uma venda, mas só de você ir lá mostrar, fazer uma regular, já entender, porque como que tudo hoje é automatizado, você consegue entrar no sistema dela, você já consegue identificar que ela tem mais tantas mil horas aí, que daqui a um mês, 40 dias, ela vai ter um momento de você fazer uma troca.
Legal. Ou o departamento de engenharia de vocês tem já tudo mapeado?
Tudo mapeado.
A duração de cada um dos itens
tudo,
da
né,
marca?
Todo o software que a gente tem lá já faz toda essa leitura. Então, assim, a gente consegue já enxergar e já prever isso daí, até para você passar um relatório para o cliente, falar assim, ó, vamos se programar daqui tantos meses ou daqui 20 dias, você vai ter uma situação aqui, que se a gente resolver agora aqui, o custo é muito baixinho.
Uma parada
e você...
de máquina bem menor.
É, porque hoje, uma máquina parada dentro de uma usina, estão né, falando de milhões. Né? Uhum. Então, assim, se você conseguir fazer um trabalho que onde você não impacta ela de uma parada muito grande, é um ganho para todos que uma peça que ele vai trocar lá, para ele é o menor gasto, né? É um investimento.
Legal. Eu comentei aqui um dos últimos podcasts que eu gravei, agora não vou lembrar com quem foi, perdoe se você estiver me assistindo, da indústria 4.0. E a gente estava falando bem sobre monitorar e entender a durabilidade de cada item das máquinas para conseguir fazer um pós-venda mais eficiente, fazer mesmo um CRM automatizado quase, né? Com pessoas, mas com muitos insights. Né? Você comentou do software da máquina, comentou que tem lá já vários itens que você vê lá. Existe alguma coisa, alguma estratégia no sentido de um monitoramento remoto dessa máquina que está alimentando sua equipe de venda, sua equipe de assistência técnica, como se fosse um carro de Fórmula 1, aquele, como é que chama, que o mecânico está vendo ali ó, em tempo real os dados, esqueci, fugiu o nome ali. E você saber por antecedência qual parte da máquina vai quebrar ou já está demonstrando um desgaste fora do comum. Existe isso? Eu sei que as usinas são remotas, às vezes a infraestrutura para isso funcionar seria algum impeditivo, mas já existe alguma coisa nesse mercado?
Já existe. Até uma máquina nossa aí que fala que é o modelo Mach 1800, uma máquina automática, ela já tem um recurso para esse trabalho, depende muito de usina para usina. Então, assim, hoje, poucas
telemetria,
usinas...
Telemetria, estava tentando lembrar. Não.
Poucas usinas ainda te dão essas condições, mas tem algumas usinas aí que a gente já consegue fazer esse trabalho. Até, assim, não vou dar esse spoiler aí, mas ainda temos um... Preparando um lançamento aí.
Legal.
Que é voltado totalmente ao 4.0.
Legal.
Então, assim, nós vamos entrar forte, vai ser a primeira... empresa desse, com esse equipamento, oferecendo toda essa tecnologia.
Uhum.
Né? Que ela vai ter uma capacidade maior de gerar açúcar e vai ser controlada totalmente 4.0.
Então, legal.
Assim, mas ainda assim, estamos nos testes finais. Eu acredito que em 2025 nós vamos estar colocando essa máquina no mercado e quem sabe eu tô aqui para falar
um pouco dessa máquina. Não, com certeza. Porque aqui no marketing, né, a gente vê muito isso. Principalmente quando a gente fala na junção de marketing e vendas, que é o rastreamento da informação para conseguir gerar a oportunidade com a melhor qualidade e garantir que aquilo vai ter uma venda, não uma garantia, mas você conseguir acompanhar isso e conseguir corrigir o ponto inicial baseado no ponto final ali, ou seja, a venda fluiu bem, de onde partiu essa venda? Então, ter esse dado, ter essa tecnologia integrada ali, faz toda a diferença. Aí eu comecei, depois de umas conversas aqui no podcast, eu comecei a pensar, pô, e a operação em si, né? O quanto da informação que está lá na operação pode auxiliar o departamento de vendas também? Tipo, que tipo de informação ele tem rodando numa máquina que auxiliaria ele a fazer uma venda que seja de assistência, né, de serviço, com mais eficiência e que ajudaria a resolver a dor do cliente, que sempre há parada de máquina, né? Então, o cara nunca quer que pare ou quer que pare o mínimo possível. Então, foi coisas que estou pensando aí ultimamente.
E faz todo sentido. Acho que é isso mesmo. Até para você poder identificar, né, o pessoal do segmento aí do açúcar, né? Eles falam muito sobre massa, né? Do açúcar. Então, assim, dependendo da máquina, você tem a máquina certa para você oferecer,
sim,
né? Como você vai regular ela. Então, se você consegue ter esse histórico, quando você vai começar a criar registros, você consegue entender que naquela região, de repente, qual máquina seria melhor para atender.
Sim, o tipo de material que vai ser processado.
Né? Tem um período dentro do... tem um período de junho, julho, onde o sucarose ele é maior, você tira mais açúcar. Então, assim, tem todo um trabalho a ser feito, uma inteligência por trás disso daí. Se você conseguir monitorar, você conseguir ter registro, você sai na frente de todo mundo, você consegue dar condições melhor para o seu cliente, até para ele poder entender, né, sobre o processo dele e aonde ele pode ter mais ganho ou menos ganho. Né?
Legal, cara. E qual outro desafio você vê pela frente aí na Maus? O que, que você está enxergando aí para os próximos anos? O que, que você pretende implantar ainda? O que ainda falta? Vamos falar assim.
Então, na Maus agora o trabalho, né? Vamos fazendo um trabalho de formiguinha, né? Que vem assim, eu falo pessoal que é tijolinho por tijolinho, para a gente poder finalizar nosso trabalho aí. Mas assim, primeiro momento, né? Resgatar toda a credibilidade, né?
O pontapé inicial.
Resgatar a credibilidade, mostrar para o pessoal que todo mundo entende da qualidade da máquina, né? Então, é mostrar para o pessoal que a Mausa é uma empresa confiável, que eles podem confiar no produto, que isso já está certo com eles, agora é confiar nas entregas, né? Então, esse trabalho, e isso também dentro do pessoal interno, o pessoal entender que o trabalho está sendo feito, também está sendo um trabalho de resgate e mostrar que a gente está se reposicionando, né? E a partir desse momento, começar a entender o mercado em si, que a Maus, ela vai, logicamente, continuar forte no seu cocoleiro, mas começar a acompanhar o mercado, porque o mercado, você começar a ver os seus nichos de negócios tem umas variações muito grandes. Até um tempo atrás, você vai pegar o mercado eólico, estava muito em alta.
Sim.
O mercado eólico já deu uma baixa um pouco e a parte de óleo e gás voltou forte, né? Então, assim, você tem que estar atento e entender como você vai trabalhar isso daí para poder
atuar forte. O que você vai oferecer, né?
E a Maus, ela já está se preparando, já vem trabalhando, mas já está se preparando mais forte ainda para atender essa demanda do óleo e gás. Dentro, se for a Petrobras, ela soltou, né, um comunicado que até 2028 vai ter investimento de alguns bilhões, né, para poder atender suas refinarias, para poder voltar. Então, assim, nós temos um produto nosso, que é um virador, que é um Rendrive, que é para poder fazer trabalhado dentro das plataformas.
Legal.
Né, onde vai os umbilicais para poder puxar o petróleo, as coisas assim. Então, assim, é um produto nosso, um produto de valor agregado bem legal, e estamos já mostrando para o mercado e apresentando para várias empresas de grande porte, né? Você pega hoje os grandes players do mercado, já fornecemos para eles e estamos voltando forte para o atendimento deles. Tem um produto do óleo e gás, que é a árvore de Natal molhada, que é um produto com valor agregado muito alto, que é um dos principais produtos dentro desse segmento, e a Maus, ela tem todas as condições em termos de estrutura de usinagem, né? Que
as máquinas
nossas as usinagens nossas é de grande porte. A modeladora nossa, para quem é do mercado, vai entender o que eu estou falando. Nossa modeladora já consegue fazer um acompanhamento de 16 metros.
E
então,
grande.
Isso dentro do é muita coisa, né? Então, assim, nós conseguimos entregar toda essa parte de usinagem, toda essa montagem. Então, assim, estamos observando o mercado e dividindo o nosso nicho. Então, nós conseguimos separar quantos por cento da fábrica vai ficar voltado a esse tipo de negócio, quanto vai ficar neles. Então, nós já mapeamos isso daí. E para quê? Para a gente não oscilar. Quando você tiver, por exemplo, uma entre-safra, ou tiver na safra, que a safra está trabalhando, quase você não tem máquina.
Sim.
Então, na safra, o que fazer?
Vender alguma outra coisa para algum outro segmento.
Então, não deixar, que eu falo, pessoal, eu não quero pegar um tempo de ociosidade nosso e usar para outra coisa, não. Esse vai ser mais um negócio nosso.
Sim, então, um new business ali dentro da empresa.
Vai ser tratado como um negócio da empresa. Então, assim, é um trabalho sério não fazendo, diversificando, para que a gente não sentir quando você tiver...
A sazonalidade, né? Principalmente quando você trabalha no agro, né? Tem muita sazonalidade. Já em outros mercados, pode ter até uma sazonalidade de mercado em si, né? Tá em alto, tá em baixa. Ah, o petróleo, o barril, o custo e tudo mais, tá valendo ou não tá valendo? Mas sempre tem, né?
Sempre tem.
Sempre tem. Talvez uma coisa mais flat, mas sempre acontece a venda. E como vocês estão trabalhando aí? Como é um novo negócio? Como vocês veem a apresentação da Mausa para esse novo mercado? Vocês já têm um projeto definido de marketing para isso? Já tem uma forma de apresentar isso? Ou ainda está um embrião ali?
Então, conforme essa explicação...
Porque, justificando a minha pergunta maluca, no sucro, Mausa top of mind. Primeira que você pensou ali nos equipamentos de usina, é mouse e pronto. Sempre foi, sempre vai ser.
Sim.
E no mercado que ainda não é, ou seja, os concorrentes talvez trabalharam já há muito mais tempo, são as mouses daquele mercado. Como vocês estão fazendo para roubar e para fazer esse market share?
Então, igual você disse, né? Mouse no seu cocoleiro, ela
pronto.
Não tem o que discutir. Outro segmento forte da Mausa é a parte de ponte rolante, que ela já vem há alguns anos trabalhando.
A indústria siderúrgica.
Mineração, né? Portuária.
Legal.
Então, assim, ela já vinha trabalhando com os seus equipamentos, né? Só por ela ser um equipamento especial, né? De grande porte, então ela
também domina, porque é praticamente a única.
A única, e ela ficava também muito voltado ao mercado siderúrgico. Então, hoje, nós estamos expandindo esse mercado.
Mais pessoas.
Mais pessoas, e para poder entender, porque, assim, de novo, né? Hoje, desse segmento de pontos especiais e pesada, né, são poucos. No Brasil, para competir com a Mausa, não vai ter nesse porte. Né? Depois nós vamos ter umas italianas, chinesa, mas aí você começa a competir com dólar, com euro.
Né? Acho que é uma vantagem que a gente sempre viu aqui de empresas, indústrias nacionais, é o pós-venda.
Isso também.
Porque o cara, beleza, pode ter a melhor máquina, o melhor branding, a marca mais conhecida no mundo, se a operação dele no Brasil não é tão consistente. Ele vai ter que sempre estar enviando peças, é sempre uma importação, o técnico que vem para cá é um técnico estrangeiro, ele vai ter uma certa dificuldade, vai levar mais tempo, né? Só de falar de pegar um voo e tudo mais. Sei que hoje em dia está globalizado, não é tanto impeditivo, mas não é o cara... pegar o almoxarifado do móvel e ir lá e arrumar, resolver o problema dele em 2-3 dias. Vai levar muito mais tempo, muito mais burocracia, né? Então, ser nacional já é um pontapé inicial com a tecnologia que compete com o mundo todo, né?
E principalmente, né, no caso específico da Mausa, ela é 100% recurso dela, né? Então, assim, a equipe de assistência técnica é dela, toda a engenharia dela, 100%, não dependemos nada de terceiros. Nós conseguimos montar uma estrutura dentro da empresa lá que os negócios que nós estamos atuando é 100% internado Mausa.
Legal.
Não dependemos de terceiros.
Isso impacta muito em custo ter tudo dentro? Ou não valeria a pena terceirizar partes? Eu não sei todo.
Portanto, sua pergunta é pelo seguinte... Como trabalhamos com conjuntos especiais de valor muito alto agregado, então você não tem uma demanda de...
Não é um volume grande.
Você pega um equipamento, vamos supor, hoje uma ponte de grande porte demora 10 meses para ficar pronta. Então você começa todo o processo dela, a hora que você deixa ela pronta, e nós fazemos o teste dentro da nossa empresa.
Legal.
Faz todo o teste, até entregamos uma ponte, tem uma equipe nossa agora, que está lá em Ouro Branco, né, numa grande siderúrgica, fazendo os testes, e é a primeira empresa, a primeira ponte do Brasil PCD. Então, hoje, mudo, surdo, consegue operar normal, ela tem toda uma inteligência nela, e a primeira ponte é a Mausa.
Legal.
Então, vocês estão fazendo teste lá, depois vai ter um evento para poder mostrar essa ponte para todo mundo. Então, isso mostra também a capacidade de entrega e a inteligência do negócio. Né? Nossa engenharia hoje, eu tenho engenheiros para todos os segmentos, mecânica, automação, elétrico. Né? Tem uma equipe muito bem estruturada para poder entender e desenvolver todos esses projetos aí. E também que é importante, é customizado. Né? Você consegue fazer conforme o cliente precisa. Ele não tem que comprar o que você tem. Você consegue entender o que ele tem lá e você faz conforme a necessidade dele.
Legal. E ter essa equipe interna tem um custo, né? Logicamente, internalizar tudo. E justifica, como você estava falando aí, essa ampliação, né? Já que eu tenho os melhores engenheiros, eu tenho a equipe, eu tenho as melhores máquinas e tenho o problema da sazonalidade, por que não, né? Sim. Abrir novas portas e usar todo esse capital humano e também industrial ali para abrir novos mercados.
É até um trabalho que nós fizemos hoje, que o dedo nicho que a gente quer atender aqui fora o seu coleiro, da Ponte Rolante, falamos o que nós fizemos. Fomos no mercado, buscamos os engenheiros top que era voltado a esse segmento de grandes pontos rolantes,
uhum.
de empresas que era líder do mercado e hoje não está mais atuando. Então, trouxemos esses profissionais dentro da... Nós fabricamos máquinas, né, tanto mandrilhadora como torno vertical e horizontal. Trouxemos também os especialistas, os melhores que no mercado eles fabricam. Então, e eles, o que a gente faz com isso daí? Eles vão multiplicando com a sua equipe. Então, vai passando toda essa inteligência, os engenheiros dentro da nossa engenharia são várias baias, com cada baia tem a sua engenharia de ponte, de
especialidade.
De máquinas. Então, assim, o pessoal vai fazendo um trabalho aí e trazendo mais tecnologia, inovação e focando sempre nas melhorias e para atender o principal, né, que a gente usa muito, né? Atender e entender a necessidade do cliente.
Legal, Robson. E a pergunta aqui, como a gente aqui trabalha com marketing, e o marketing, como ele vai ajudar vocês aí? Como você pensou em alguma estratégia de marketing para ajudar nessa volta de confiança? Tá envolvido isso? Conta pra gente aí, já que o nosso público gosta disso também.
Temos uma equipe, né, interna.
Interna também?
Né, de marketing, né? Que é até a Luma, ela deve estar acompanhando.
Legal.
O nosso trabalho aqui. E fazemos um trabalho, até ela colocou uma frase que a gente está usando muito, né? Que coloca mouse, a tradição é coisa séria, né?
Uhum.
Então, nós estamos mostrando o pessoal que é uma empresa tradicional, que ela está...
É nova, esse slogan é novo. É da nova fase.
É isso.
Legal.
Né? Então, estamos mostrando para o mercado que é uma empresa tradicional. Então,
uhum.
ela está sendo tratada como deve ser tratada, né? Seriamente. Então, nós estamos trabalhando esse slogan forte e usamos muito redes sociais, usamos bastante, né, várias, né? Ela tem todas as ferramentas dela de trabalho lá, mas atuamos forte também no LinkedIn.
Legal.
Né? Então, dentro do LinkedIn, ela usa tanto da Mausa quanto o meu também, do trabalho que eu venho fazendo hoje dentro. Eu estou com, né, mais de 23 amigos que acompanham nossas postagens aí.
Uhum.
Então, é bem legal que você faz uma divulgação pessoal, replica isso daí de uma forma que...
Ajuda.
Muito, muito. Então, assim... E com isso, dentro da estratégia de marketing que ela está atuando, sempre soltando as divulgações de todas as plataformas, nas feiras, faz um trabalho também forte. Assim. Então, sim, a gente está fazendo, mas com o nosso objetivo principal, resgatando a nossa credibilidade. E mostrando que a Mausa, que tradição é coisa séria, que pode acreditar que ela está voltando tão forte ou mais, porque agora tem um aprendizado por trás, né?
Legal. E depois da criação dessa, da reestruturação dessa credibilidade, onde você apostaria? E, além também da ampliação do mercado, você falou, né? Qual mais outro foco ali você colocaria como um desafio aí?
É você ter recorrência daquilo que você está fazendo. Então, uhum. assim, primeiro é mostrar a credibilidade. Depois começar a fazer as entregas para você poder evidenciar aquilo que você está falando.
Manter aquela credibilidade. É.
Porque não adianta você falar, eu falo pro pessoal sempre de me conversar, discurso bonito todo mundo tem.
Uhum.
Então, como que você vai evidenciar? Você começar a entregar tudo aquilo que você está fazendo. Então, fazer as entregas e ter uma recorrência disso daí. Né? Para isso, depois, começar a se tornar algo normal, igual era.
Uhum.
Né? Porque as pessoas divulgam muito rápido quando alguma coisa ruim acontece.
Sim,
né?
notícia ruim espalha.
Então, assim, o que eu falo muito com os donos de usina que eu tô conversando, e tá também funcionando bem isso daí. Tem um cliente nosso aí que comprou uma última máquina, comprou nessa gestão nova, nós entregamos a máquina já para ele, no prazo. Eu falei assim para ele, eu só peço um favor para você. Fala para as outras usinas o atendimento que você teve. E fala exatamente o que aconteceu, fala a verdade. Né? Ele falou, Robson, você pode ter certeza que o trabalho que você fez aqui, nós temos a... Eu vou multiplicar isso daí. Da mesma forma que falaram também, eu falo assim, então eu não sei o que, de repente, houve antes. Eu sei que agora as coisas estão acontecendo e para mim foi 100% né, que aconteceu, que deu certo. Né? Então, assim, eu estou conversando com as pessoas, falei, me ajuda, eu vou fazer o trabalho com você e divulga exatamente o que aconteceu. Eu não peço que você fale nem bem nem mal, fala o que aconteceu.
Conte a verdade.
Conte a verdade. Isso daí também está ajudando nesse trabalho nosso aí.
Usar a prova social ali, né?
Isso aí, porque aí as pessoas...
Acho que é o mais importante para uma questão de credibilidade.
É isso aí, você mostrar e o seu consumidor final validar isso daí, né? E falar assim, eu fui, eu comprei, eu fui bem atendido. E dentro da estratégia que você falou, né? O que pensamos é trabalhar em cima disso, retomar a credibilidade, gerar recorrência para as pessoas poderem acreditar. E dentro da nossa estratégia, né? Dos nichos que nós entendemos que vamos trabalhar agora... Trabalhar com consciência, trabalhar com responsabilidade.
Sim, né? Que a abertura de um nicho novo é um desafio ali, né? Porque realmente ninguém te conhece ali ainda. Existe um risco de queimar cartucho, né?
E por mais que nós mitigamos isso daí, porque a ponte também é um negócio já
né, consolidado.
Né? É, fabricação de máquinas também já é algo acontecendo. Dentro desse contexto aí, o que está... Novo é a parte de prestação de serviço de projetos especiais.
Uhum.
Né? Então, vamos supor, tem uma Vale, ela tem um equipamento de grande porte, que é um projeto, ela precisa pegar esse projeto dela e passar para a empresa.
Fazer então, virar isso, acontecer.
É isso, então, isso daí é para nós. Está sendo novo, só que como que eu tenho toda a estrutura, eu tenho toda uma engenharia por trás, e eu estou trabalhando em cima do projeto do cliente, é o cuidado de você entender exatamente o projeto do cliente, entender todos os requisitos, para você poder atender da forma que ele espera. Então, assim, atuamos no soco coleiro, na parte de ponte, óleo e gás, máquinas, equipamentos e prestação de serviço. Então, acredito que colocamos vários negócios aí, que por mais que o mercado oscila, nós vamos estar linear.
Vai sempre ter uma fonte de renda de qualidade.
De qualidade.
Legal. Vamos falar um pouco do seu livro, então, aqui, Robson. Da onde surgiu o start de rabiscar um livro? Aqui, ó, mais uma vez para você. Estratégias vencedoras, dominando as vendas na indústria. E aí, cara, conta para a gente um pouco da história desse livro.
E é bem o que você falou, Sam. É um resumo de uma história de 28 anos, né?
Uhum.
E esse livro aí eu falo.
Então, 28 anos.
28 anos dentro da indústria.
Dentro da indústria. Hoje, de carreira.
Estou com 48 para 49, né? E desde os 20 anos eu venho dentro da indústria, né? E como falamos no início, eu passei por vários departamentos e isso foi uma escola, né? E dentro desse livro eu mostro muito a visão do comprador. E do vendedor.
Sim.
Né? E do solicitante. Então, porque assim, o que nós mostramos aí? Qual é a estratégia do comprador? O que o comprador espera? Qual é a estratégia do vendedor? Né? E nesse meio tempo, o solicitante, o que ele espera disso? Porque muitas vezes a gente brinca, né? O solicitante, ele pede uma coisa e a interpretar de outra forma e chega uma coisa totalmente que ele não esperava, né? Então, assim, então,
é o telefone sem fio.
Como que você trabalha as expectativas do solicitante com o trabalho do comprador e com a estratégia do vendedor? Então, eu falo que é um manual prático aí, né? Eu coloco em tópicos, assim, eu coloco exemplos, né? De situações onde as pessoas vão lendo e vão se familiarizando com o seu dia a dia, né? Eu falo que o nosso trabalho, tanto na gestão, quanto no livro, como nas palestras, é um discurso, uma forma de falar muito simples, não simplório, né? Muito simples, para as pessoas poderem entender, porque você está atingindo todos os níveis de pessoas, né? De culturas, e as pessoas precisam entender a sua mensagem, porque se você fica complicando muito, criando muitos termos, muitas coisas, você acaba dificultando o entendimento, né? Então, quando você passa uma mensagem simples e objetiva, o alcance e o resultado é melhor.
Qual o problema esse livro resolve, cara? Conta pra gente.
Esse livro ele vai mostrar para as pessoas no seu dia a dia. Ele vai, a hora que ele abrir esse livro, em um momento ele vai ter uma situação que ele está passando, ele fala assim, me identifico com isso, eu passei por isso, e aqui tem uma solução que, de repente, no momento, por eu não ter um conhecimento de 28 anos,
sim,
eu tomei atitudes
que não deram
que
certo.
Que não deram certo, né? Que eu, quando as pessoas vêm falar comigo, tem serviços de mentoria que eu faço, Eles falam, Rosmar, qual a diferença do mentor com o consultor, né?
Uhum. Porque
o consultor fala o que ele vê no livro, o mentor é aquilo que ele viveu, né? Uhum. Para você...
Legal.
Né?
Uma boa frase essa.
Passar, né? Então, assim, você mostra os atalhos, né? Para que, que você vai passar por isso, sendo que você já tem uma pessoa...
Pode
que...
ter o...
Então, aqui eu dou vários insights aí que a pessoa olha e fala assim, caramba, se eu tivesse, de repente...
Dá um exemplo, dá um exemplo. Vamos vender o seu peixe aí, cara. Dá um exemplo de um insight aí que você pôs aqui dentro.
Por exemplo, você pega uma situação aí que o vendedor, ele vai... O que a gente falou até aqui mesmo aqui, né?
Uhum.
O vendedor, ele vai fazer uma venda para o cliente, só que o cliente está com uma necessidade e você não está entendendo essa necessidade dele. Então, o que o vendedor quer fazer? Ele, dentro do B2B, principalmente, tem que ser uma pessoa técnica. Então, quando você vai falar... com o seu cliente, antes de você tentar falar do seu produto, vamos entender a dor do cliente.
Uhum.
Então ele vai falar, que eu falo que o melhor vendedor não é o que fala mais, é o que ouve, né?
Sim.
Ele entende, ele procura, ele vai entendendo tudo que o cliente quer, aí sim ele vai começar a apresentar soluções, né? Então, assim, muitos erros de vendedores é tentar, na ânsia de bater meta, de empurrar um produto...
Sair falando só as vantagens que o produto dele tem perante o concorrente
e
tudo
aí
mais.
A hora que o cliente apresenta alguma coisa que pode ser uma fraqueza dele, ele não demonstrou isso antes e transformou essa possível fraqueza numa oportunidade, né? Então, se você tem que... Eu falo assim que o segredo é você ouvir. Você ser um bom ouvinte. O vendedor é um bom ouvinte. E depois entender o cliente, sentir a dor dele, se colocar no lugar dele... Como que eu posso te ajudar com aquilo que eu tenho que oferecer?
Legal.
E aí, a hora que o cliente sentir que você está lá, não para vender, você está lá para resolver um problema dele, você pode ter certeza que você não vai ser mais um vendedor, né? Você vai ser um resolvedor de problema para esse cliente aí, e você sempre vai ser lembrado. Você pode ter certeza que em todos os momentos que ele tiver uma situação, ele vai lembrar de você, porque ele sabe que você não quer aproveitar de uma situação. Você está lá para resolver um problema.
Legal, confiança.
Isso aí.
E para quem é esse livro, cara? É para vendedores? É para diretores, CEOs? Para quem que você recomenda essa leitura, cara?
Para todo mundo que esteja dentro da indústria, ou até mesmo que não está na indústria, mas tem curiosidade de como que eu vou para a indústria. Muitas vezes a pessoa está dentro do mercado do B2C, está dentro do comercial,
uhum.
E quer entender. Muitas vezes a pessoa vê que a indústria é um bicho de sete cabeças e não é.
Uhum. Né?
Então, assim, quem não é do mercado... vai começar a ler e falar assim, pô, eu acredito que eu consigo também atuar nisso daí. Quem está no mercado começar a ter os insights, eu vejo que isso aqui, dentro do que eu estou fazendo, eu consigo encaixar. Os diretores de empresas, né, que teve alguns erros aí...
Passou por dificuldades ali.
Então, assim, eu vejo que eu até coloco no final que ele é um guia prático para todos que possam consultar, até ter como... deixar do lado da cabeceira da cama
a
aí.
A Bíblia da Venda. Legal, cara. E onde a gente encontra ele hoje, cara? Conta pra gente, ó, mais uma vez aí. Onde é fácil, é difícil?
Então, esse livro, no primeiro momento, quando eu fiz, eu tava com palestras, né?
Uhum.
E a minha palestra voltada sobre o livro.
Legal.
Né? Então, eu fiz algumas tiragens aí pra poder, dentro
das palestras,
poder apresentar o livro, poder passar pro pessoal. Depois, dentro no LinkedIn,
uhum.
Né, hoje você entrar no LinkedIn lá, você consegue mencionar e a gente faz um trabalho de envio para as pessoas.
Legal.
E ainda não coloquei ele para vender online.
Oh, precisa, né? Hein, cara?
Vamos fazer esse trabalho, para vender online. Mas o primeiro momento era mais mesmo dentro de uma expectativa de palestras, eu poderia apresentar ele e das pessoas que eu mentoria, que eu estava... Mas como a aceitação foi legal, esse livro eu lancei ele em novembro do ano passado.
Legal.
Né?
É recente.
É recente. Então, das tiragens que eu fiz, estou com poucos exemplares lá. E aí eu já estou pensando para a gente colocar isso daí dentro de algumas plataformas e vender isso daí online aí. Porque a aceitação está bem legal e o pessoal está pedindo. E quando lê, um indica para o outro. Sim. E isso daí... E
emprestar livro ninguém empresta. Legal, Robson. E para a gente ir arredondando, eu fiquei com uma dúvida aqui. Você está contratado na Mausa, está resolvendo os problemas. Em quanto tempo você acredita que você arredonda o projeto? Como funciona normalmente esse contrato aí?
O trabalho que...
Ou
vem...
até quando precisar?
Então, eu acho que é mais ou menos isso daí. Quando eu pensei no início de um trabalho, eu pensava numa consultoria, mas eu vi que uma consultoria é aquilo que eu estava falando. Você começa a crescer... E, de repente, você começa a ter mais pessoas na equipe. Por mais que você treina que você passa a sua cultura, uhum, dentro de um tipo de negócio, talvez você não consiga dar o resultado que o seu cliente está esperando de, uhum, você, né? Então, assim, eu faço um trabalho mais direcionado. Então, um cliente que ele tem uma dor, indiferente se for fábrica, se for comercial, conseguimos fazer um trabalho, hoje não faz muito gestão de crise, né? Uhum. Então, se as pessoas quando vêm falar com você,
com a
que crise, normalmente
com
ela
bomba
tá,
explodindo.
Ela tá com uma situação, e aí você, com a experiência, que para ele, de repente, aquilo é um problema, né? Uhum. Você olha aquilo lá, você fala assim, calma aí.
Não tá tão difícil, assim.
Deixa eu ler isso aqui, opa, aqui... O cara deixou de fazer 3 orçamentos, eu vejo que aqui tem... Você começa a enxergar, opa, aqui tem caldo. Então, assim, você mostra para fazer, não, esse projeto, eu quero esse projeto para tocar. Então, você falou, você vai pagar um X fixo, né? De um CEO, uhum, do que for, e depois nós vamos fazer um trabalho. E esse trabalho, ele pode ter 3 meses, 6 meses, 1 ano. Normalmente, as empresas, quando você começa a fazer esse trabalho aí, dependendo... O tamanho da empresa aí...
Da crise.
Do que tem que ser acertado no período, você gasta 2 anos, 1 ano, depende uhum, muito de situação por situação.
Uma,
né,
média de 1 a 2 anos.
De 1 a 2 anos o tamanho da empresa. Mas tem muita empresa que fala assim, eu quero que você continue com esse trabalho aqui, porque eu passei por todo esse problema, agora que arrumou, eu não quero passar mais por isso, uhum, né? Continuamos fazendo um trabalho. Então, assim, hoje eu vou atendendo as necessidades... Mas eu tô sendo específico, né? Eu pego um projeto e faço um projeto, né? E nesse meio tempo eu faço outras coisas que eu gosto muito. Eu também não cheguei a falar aqui, eu sou professor...
Conta pra gente, aproveita.
Eu sou professor de logística.
Legal.
E planejamento estratégico, né? É algo que eu falo que não
dá. Qual instituição?
Hoje eu não tô atuando, uhum, mas eu vim fazendo cursos técnicos, né? Senai, Senac,
legal,
outras... entidades aí, só que eu falo assim, infelizmente no Brasil você não consegue viver
de,
né?
Não, muito
então,
difícil,
falo
o professor
assim,
sofre.
Eu faço, pra mim é uma terapia. Tem pessoas que gostam de jogar bola, outras pessoas gostam, eu gosto
de ensinar.
Então você vai, eu vejo quando eu pego jovens, principalmente curso técnico, que é o pessoal muito interessado, né?
Sim.
E você começa a mostrar, e eu aprendo muito mais do que eles, né? Uhum. Então, não é um clichê, não, é verdade mesmo. Porque dentro você tem que estar se reciclando. E como você está trabalhando no seu dia a dia, você acaba algumas coisas não está conseguindo acompanhar. E quando você vai numa classe que tem várias pessoas e você começa a ver o que o mercado está hoje, quais...
O que o mercado está pedindo ali.
Está pedindo, né? Então você vê bem no dia a dia lá, né? Tete a tete lá, como que está. Então, assim, a forma que eu dava aula antes, hoje é diferente. Eu gosto quando eu trabalho, fazer um trabalho numa escola, que eles te dão liberdade para você poder fazer. Então, assim, até o pessoal brinca muito, né, que eu sou o único professor de curso técnico que gosta de TCC. Mas o TCC que eu falo para eles é o seguinte, eu quero que eles montem uma empresa, eu quero, uhum, que dentro do da
vivencie
aula...
A dificuldade.
Vivencie, você começa a falar como que é vendas, como que é... O pessoal fala muito, eu gosto que se apresenta. Vocês têm que falar, vocês têm, uhum, que começar...
Botar a cara, mano.
Botar a cara, porque é só assim que você vai ser reconhecido.
E a molecada hoje em dia é tudo meio introspectiva, né, por causa do mundo digital.
Ah, e eu tive um feedback de uma aluna, né, isso daí eu tô falando, sei lá, 5 anos atrás, né?
Uhum.
Ela era bem introvertida e eu falava com ela, falava, professora, ela me chamou uma vez no canto e falou assim, se eu continuar falar que eu tenho que ir lá na frente falar, eu vou ter que parar o curso, né? E eu fui falando com ela, aos poucos ela foi, quando passou na metade do curso, ela já estava liderando a equipe dela.
Legal.
Acabou o curso, ela se formou, passou alguns meses, ela mandou um e-mail para mim falando assim, professor, estou mandando esse e-mail para falar que hoje eu tive uma promoção no meu trabalho porque eu fui na frente e apresentei o meu projeto. Ela falou assim, e todo mundo aplaudiu. Ela falou assim, eu me senti muito segura, porque tudo aquilo que a gente passou...
Toda aquela experiência real...
que passou lá, eu cheguei para mim, foi bem tranquilo falar lá. Então, assim, obrigado. Então, assim, não tem... Isso é uma coisa que não tem preço quando, uhum, você recebe...
Legal,
um feedback
esse feedback.
Desse. Você saber que você, com o seu trabalho, você consegue fazer diferença na vida das pessoas.
Muito legal.
Isso daí eu acho que é legal.
Legal, Robson. Passa para gente aí as suas redes sociais, onde encontro o Robson... Onde encontro o livro, quiser passar também da Mouse aí, de quem você quiser, faz o momento jabá.
A parte do livro, basicamente, eu trabalho no LinkedIn.
Uhum. Como encontro você lá?
Robson
Gilbina.
Né? E você já no LinkedIn, Robson Gilbina, com 2B.
É isso que eu ia falar aqui, ó. Vou cortar para 18 aqui, ó. Gilbina, Gilbina com 2Bs.
2B, lá você vai encontrar o livro... postagem todo dia, eu coloco algum conteúdo.
Legal.
Interajo bastante com o pessoal.
LinkedIn é o seu carro-chefe.
É, meu carro-chefe. Isso daí é onde eu faço o trabalho. A Mausa também, você pode encontrar a Mausa no www.mausa.com.br. Né? Lá você vai conhecer. E quem gosta de empresas, gosta de negócio, entra no site para vocês verem o que é uma empresa moderna dentro do Brasil.
Legal. Né? De grande porte, de grande 100% porte. Nacional.
E o pessoal, a gente brinca muito, né? Você quer... Quem gosta, um dia poder fazer uma visita na Mausa, vai conhecer a Disneylândia das empresas. Né?
das máquinas.
É perfeito.
Legal, Robson. Aproveitar o nosso jabá. Meu nome é João Schmidt. Procurem nas redes, LinkedIn, todas as outras. Procurem também bits.digital. Compartilhe esse podcast com seus amigos, colegas de trabalho. Sigam os próximos episódios, que é sempre muito interessante, sempre com convidados que falam muito bem e apresentadores que enrolam muito bem. E muito obrigado, Robson, pelo seu tempo, por ter disponibilidade de vir, às vezes, de longe aqui para conversar um pouquinho com a gente. Foi muito legal o papo. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado também.
Eu agradeço, me senti bem à vontade aqui, né? Agradeço a oportunidade de poder falar com os seus seguidores, com a sua audiência, né? E dizer o seguinte, que com nesse podcast que nós conversamos aqui, se um pouquinho do que nós falamos fez a diferença na vida de uma pessoa, valeu a pena.
Essa é a ideia, por isso que a gente faz o podcast. Obrigado, Robson, mais uma vez. Obrigado, pessoal, e até a próxima.
Valeu.